Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá. E estamos na 8ª pílula de reflexão, onde eu continuo falando para vocês sobre o assunto hobby. Sim, onde está o prazer das artes manuais que não é no empreender?
What?
No episódio passado, eu falei um pouco sobre hobby, sobre o que é ter um passatempo, que tipos de passatempo existem e sobre as crenças de valor que isso traz para o seu, para o meu, para o nosso trabalho. Acabei falando mais no final sobre as crenças de valor mesmo e encerrei o episódio. Hoje eu quero retomar a reflexão sobre a necessidade de se ter um hobby, já que esses momentos e atividades, principalmente as manuais no nosso caso, se transformaram em negócio. Essas horas que a gente tinha como passatempo foram evoluindo e se transformaram em trabalho. E agora, o que é o seu hobby? Qual é o seu hobby? Como é que você passa o tempo? Passatempo não é passar trabalhando, gente.
Oh, não!
Durante anos, eu me entreguei de corpo e alma ao trabalho artesanal. Era o meu trabalho, mas era também o meu prazer. Eu literalmente vivi anos fazendo o que eu amo, ganhando dinheiro com isso. E isso era mais do que o suficiente para eu estar bem e realizada. Ponto final. Mas, sempre tem um mas, como qualquer coisa de longa duração, mesmo que boa e agradável, segue a máxima do tudo que é demais enjoa. Seu prato preferido todos os dias provavelmente vai deixar de ser preferido após meses ou até mesmo semanas. Talvez uns 10 dias já não seja mais aquela paixão que você tem. Às vezes no mesmo dia. Tem a história da pamonha, que a primeira pamonha, ou substitua por algum doce que você gosta, a primeira pamonha é um êxtase, você coloca na boca e ela derrete, e é um prazer inenarrável. Você, guloso, quer a segunda pamonha, porque foi uma experiência maravilhosa, não é mesmo? Só que o que acontece? A segunda pamonha já não desce tão macio, mas ainda é boa. A terceira pamonha, a quarta, a quinta, a sexta... Bom, na 14ª pamonha, não tem pamonha com prazer de forma alguma. Então é isso, entende? Seu filho, sua filha, enfim, que você tanto ama, ficar grudado em você 24 horas por dia, te sufoca, gente. E foi exatamente isso que aconteceu no meu relacionamento com o meu trabalho, com fazer o que ama. Ele ficou um pouco desgastado, e aí eu dei uma brochada em relação ao meu trabalho. Já não fazia mais tanto sentido, começou a me sufocar. E como num casamento a gente tenta entender o que está acontecendo e como pode melhorar a relação para continuar. Afinal, o meu trabalho é de onde vem o meu sustento. E mais do que um casamento, desistir, obrigatoriamente eu preciso arrumar um outro trabalho. Então, vamos analisar e tentar resolver esse problema. Foi a minha decisão. Eu sei que cada um aqui tem experiências diferentes da minha, mas eu só posso falar e só posso aconselhar, se assim eu puder, dentro da minha própria experiência. Então, baseado no que eu vivi, o que eu posso dizer para vocês é: não deixem esse viver do que ama ser a sua única, ou no caso, a sua principal fonte de realização. Se mantenha sempre buscando outras fontes, outros superpoderes. Separe seu tempo, divida sua semana em várias coisas que possam também te trazer aprendizados, prazeres e principalmente relaxamento. Tenha horários para trabalho, sim, por mais que você ame, estabeleça horários. Porque quando você estabelece horários e vai embora, mesmo querendo continuar, A não ser que você tenha pedidos, você tenha prazos, mas se você faz só porque você gosta muito, saiba que isso um dia vai fazer com que você não goste tanto. Então, assim como num relacionamento, num namoro, num casamento, aquela saudade, aquela distância sempre colabora para que continue tendo a vontade de voltar. E no outro dia, cumprir o seu horário, trabalhar com o que você ama. Isso faz toda a diferença. Mesmo você amando, dê pausas. Crie esse distanciamento do seu trabalho. Honestamente, eu não sei o que eu faria de diferente além disso. Porque tudo que eu vivi me trouxe aprendizado, até não ter feito isso. Assim que eu percebi que meu trabalho artesanal estava me sufocando, foi e ainda é difícil conseguir separar as coisas. O melhor seria fazer isso desde o começo mesmo. Quando você empreende para valer, não existe bater o ponto, né? E se desligar dos problemas. Você consegue bater o ponto e sair do ateliê, mas todos os desafios que exigem decisões, coisas em que ficam dentro da sua cabeça, é difícil parar. Parar de pensar no que precisa ser feito, no que precisa ser comprado, no que precisa ser estudado, no que precisa ser decidido. Isso fica com a gente 24 horas por dia. E esse é o maior desafio. É a maior reclamação que eu e amigos empreendedores compartilhamos. Quando é que eu deixo de ser empreendedor e não penso no meu negócio? Eu não sei bem como fazer isso. Ou se isso é realmente possível. Mas as tentativas são sempre de substituir esse tempo pensando nisso em outras coisas, se dedicando a outras coisas. Parar, simplesmente por parar, a não ser que você esteja praticando meditação, eu vejo quase como algo bem difícil, impossível de conseguir. Por isso que eu gostaria tanto de ressaltar a busca de ter um hobby como oportunidade tanto de aprender algo novo, de expandir também o seu repertório de vida, ser uma pessoa mais interessante e também mais criativa, trazer mais equilíbrio emocional e mental na sua vida. Busque assuntos ou mesmo outras técnicas que estão muito distantes do que você costuma fazer para vender. Eu acho que essa é a maior busca que você precisa ter dentro de uma vida com equilíbrio. Viver do que ama também é fazer outras coisas. Na página aqui que eu peço para vocês comentarem, no arroba a dona da bagunça, já sabe que ultimamente eu venho me dedicando a duas coisas. Uma é crochetar. Confesso que as horas que eu crocheto, elas são totalmente diferentes do resto do meu dia. Eu fico totalmente concentrada em aprender os pontos, as sequências, como sobe, como fecha a carreira e na reprodução de peças desejadas. Eu dedico também muito tempo pesquisando na internet projetos que eu quero realizar e assim aprender com eles novos pontos, novas técnicas dentro do crochê. Então, são horas que passam com muito prazer. Eu fico concentrada e eu não vejo o tempo passar. Se estabelece realmente o hobby, um passatempo prazeroso. Outra coisa que eu tenho me dedicado, e o pessoal lá já sabe, é o cuidado com as plantas. Eu também tenho visto muitos vídeos comprado, replantado, cultivado, e ao contrário do que fazer o crochê exige, que é muita ação, é quase como se fosse uma colaboração com as plantas. É uma coisa mais passiva do que ativa. A gente tem que regar, a gente tem que aprender algumas técnicas, mas o principal é você observar a planta. Saber se o que você fez está tendo o resultado desejado, se onde você colocou ela ou a forma que você tem adubado ou regado está fazendo bem para ela. Então, todos os dias você mais observa do que realmente tem uma ação com a planta. Isso tem sido duas experiências de hobby muito interessantes. Com essas experiências que eu tenho tido tanto com plantas quanto com crochê nos últimos meses, eu vim fazer essa reflexão porque eu quero muito compartilhar uns insights, umas ideias que eu tive nesse processo. Eu quero trazer à tona questões que envolvam hobby e negócios. Onde um começa, onde um termina. Por que que um hobby pode ser transformado num negócio? E onde é que está a diferenciação para você saber se é um hobby ou se é um negócio? Claro que entre eles pode existir uma renda extra. Eu até brinquei esses dias, um hobby remunerado. E aí tem várias coisas que estão entre o hobby e o negócio, mas eu acho que o principal é diferenciar os dois para vocês entenderem, talvez, onde é que vocês estão deslizando. Afinal, no nosso ramo artesanal, na nossa área, onde começa um e onde acaba o outro, eu até podia dizer que basicamente tem a ver com dinheiro. Mas é mentira. E é aí que mora o perigo e o engano de muita gente que está começando ou, no caso, tendo dificuldade de realmente ganhar dinheiro empreendendo com alguma técnica artesanal. Sendo assim, eu vou colocar aqui e estabelecer as diferenças que eu percebi entre as duas coisas. Vamos lá? Eu observei 10 pontos principais que eu quero compartilhar com vocês. No hobby, você faz a peça que você quer, na hora e no lugar da sua preferência. O objetivo é gerar um prazer, um aprendizado para você. Já no trabalho, você precisa executar projetos e planos para atender pedidos e compromissos. O objetivo não é com você, é com o seu negócio e com o seu cliente. Para comprar materiais, no hobby, você compra porque acha lindo, porque quer testar peças. Compra sem ter critérios. Não necessariamente você precisa ter um controle de preço, saber se está muito caro ou barato aquele material. Nem se preocupar com quantas peças ele vai render. Você precisa apenas comprar o material desejado para fazer o que você quiser. Já no trabalho, você precisa comprar de acordo com a sua proposta de produtos e analisar custo-benefício, tanto de rendimento quanto de valor que a peça vai ter. Comprar é uma coisa muito mais planejada. E eu sei que muitas de nós, às vezes, compramos como hobby. Não acha que eu não sei, não. Vamos lá. No hobby, você fica horas olhando vídeos, tanto de técnicas quanto de inspiração, para um dia conseguir fazer coisas novas. Olha várias peças de todas as áreas artesanais, sem limite de tempo. No trabalho, o certo é fazer uma pesquisa de mercado com um olhar direcionado para peças e técnicas que vão te ajudar a melhorar dentro do mercado que você escolheu, a melhorar o seu posicionamento e a sua diversidade de ofertas para o cliente. Existe sim um limite de tempo para isso. Você não pode passar o dia inteiro a não ser que isso esteja na sua programação. E não são todos os dias. Bom, no hobby, você não se preocupa tanto com o custo nem com o tempo de execução das peças. Faz com prazer e aprecia o desafio de peças mais elaboradas. O interessante do hobby é aprender e ter desafios. No trabalho, a gente tem que se preocupar, sim, em aprimorar a quantidade e a qualidade do tempo de produção. O custo que isso pode ter e usar para precificar melhor a peça. No hobby, quando você recebe uma encomenda, porque às vezes você tem essa oportunidade de vender algumas peças ou fazer para amigos, enfim. Não existe um compromisso estabelecido de data de entrega, nem de execução dentro do prazo e nem de preço. provavelmente você vai dar um preço baseado no seu achômetro, no mercado, ou que você acha que vale, ou que a pessoa pode pagar, e tá tudo bem. Já no seu negócio, antes mesmo de receber um pedido ou uma encomenda, você já precisa estabelecer o prazo de entrega, quanto aquela peça custa, qual o tempo de execução para você conseguir vender, fazer uma oferta de preço para o cliente adequada à valorização do seu trabalho e ao que o cliente precisa. No hobby, não existe um nicho. Você pode fazer qualquer peça que quiser para qualquer coisa, tá valendo. Misturar tudo no tempo que você quiser, tá valendo. Já no seu negócio, é preciso estabelecer uma linha de produtos, porque assim você vai ser melhor reconhecido pelos seus clientes, pelo mercado. Você vai ser procurado e com isso gerar mais valor e agregar mais coisas positivas para a sua comunicação. No hobby, você não está com vontade de fazer? Deixa para outro dia, deixa para outra hora. Isso não é a prioridade. Já no seu trabalho, você não está com vontade? Senta e faz, por responsabilidade com o negócio, com os clientes, em crescer. Existe compromisso. No hobby, você vende as suas peças ocasionalmente ou não necessariamente vende. E para quem se interessar, você não precisa fazer um trabalho de divulgação. Não há compromisso em vender. Agora, no seu negócio, você tem que pensar em planos de como alavancar vendas, alcançar maior número de pessoas para gerar renda. O objetivo de um negócio é ter lucro. Não existe essa de, ai, eu não vendo. Não, o objetivo de um negócio é vender. No hobby, você não contabiliza a entrada e saída de dinheiro, não precisa anotar o que comprou, aquela agulha que custou 50 centavos, aquele dedal que custou um real e pouco. Não, não precisa. Não tem esse compromisso. Já no seu negócio, você precisa ter um controle de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Você precisa contabilizar aqueles 50 centavos da agulha, ou seja lá, de que material que você comprou. Por quê? Porque disso parte a sua precificação. E tem que condizer com todas as suas contas e ter um salário estabelecido. É isso que vai fazer a sua organização financeira fazer com que o negócio possa dar passos para crescer. E, por último, a minha décima percepção é que no hobby você pode parar, você pode trocar, você pode desistir de qualquer coisa na hora que você quiser. É um hobby, é prazer, não é obrigação. Já no trabalho, você tem, de novo, o compromisso de avisar ao estabelecer pausas e mudanças para os seus clientes, para o seu público. Você precisa manter esta comunicação. Você não simplesmente para e deixa tudo para lá. Você tem, de novo, o compromisso. Percebe que o hobby é prazer e relaxamento. Já o trabalho é compromisso e responsabilidade. Aonde é que você está acertando? Onde é que você não está adequando o seu tempo, o seu esforço para que isso seja um negócio? E aí, bagunceiro? Como é que está a sua relação entre trabalhar com o que ama e ter um hobby? Tá conseguindo definir um e outro? Veja bem, é maravilhoso ter um hobby. Tenha um hobby. Resgate ou procure qualquer coisa que te faça feliz ao ser livre e descompromissado. É uma coisa necessária até para você ter paz na cabeça. Paz mentalmente, de se desligar do seu negócio, dos desafios e do planejamento do seu negócio. Não misture as coisas. Assim como você precisa de uma estrutura mais organizada para trabalhar, para dar certo e crescer o seu negócio, você também precisa de algo mais solto e prazeroso para se manter criativo, leve, descobrindo o mundo, principalmente o seu mundo interior. O hobby te dá tempo para você olhar para os sentimentos que você tem, para os desafios que a vida te coloca. O hobby vai te ensinar muita coisa, muitas soluções para o que você tem no seu trabalho. Acredite em mim. Depois que você transformou o seu trabalho em negócio, tenha um negócio com compromisso e tenha horas e momentos de lazer, prazer e passatempo com outros tipos de atividades. Por hoje, a minha reflexão acaba por aqui. Eu espero você lá no Instagram, no @adonadabagunça, para comentar nesse post e a gente continuar conversando a respeito de o que a gente tem feito para ter tempo de qualidade, para ter tempo de prazer com atividades que são hobbies. E aonde é que a gente está deslizando ainda no negócio, não tendo tanto compromisso. Então vai lá me contar, eu te aguardo lá. Cuide-se, fique bem, tchau!
Tem algum bagunceiro aí?